falando das tragédias, das enchentes. A gente acompanhou ontem a nossa reportagem aqui, gente que não conseguia ir para São Paulo, porque os ônibus não passavam, acabaram cancelando. Pessoas que tiveram as casas invadidas pela água, não só. Em Campinas ontem não aconteceu, mas já aconteceu em outras oportunidades, a gente viu muito em São Paulo também, né? Quem perdeu o carro, tem gente também, a gente viu tantos carros ilhados aí na cidade de São Paulo. Vamos falar com o especialista em direito do consumidor, Júlio Balerini. Doutor Júlio, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Muito boa tarde, senhores ouvintes, boa tarde, Guariza. Sempre uma satisfação estar aqui ocupando os microfones para discutir algumas ideias com vocês.
Muito obrigado, a gente que agradece. Bom, primeiro, né, quem perdeu o dia de trabalho? Todo mundo, com certeza, ligou para o patrão e falou, não posso ir, meu ônibus não chega, eu não consigo ter acesso à cidade. O que que isso pode fazer para o trabalhador que não pôde comparecer por motivos climáticos? Nada de saúde, né, não foi uma falta injustificada?
Não, veja bem, isso aí é dois aspectos. No direito processual, nós dizemos que isso é um fato notório. O que é um fato notório? É um fato de amplo conhecimento geral. A mídia inteira divulgou, todo mundo sabe que é verdade. Todo mundo acompanhou que não tinha condição de locomoção, de transporte, de mobilidade urbana. Ou seja, este fato não precisa de prova, todos sabem. Então, você não precisa pegar um atestado, uma declaração. Basta alguém abrir a página do Google e vai saber que é verdade. Então, não precisa de prova. E além de ser um fato notório que não precisa ser provado, ele é o que nós chamamos fato de força maior. Fato de força maior impede que a pessoa sofra o desconto no dia de serviço. Entendeu?
Bom, sim.
O que seria um fato de força maior? Um fato imprevisível e inevitável que impede um cumprimento contratual. Por exemplo, no caso, o cumprimento do contrato de trabalho. O funcionário ficou impossibilitado, né? A gente brinca, força maior, eu brinco, São Pedro não queria que a pessoa fosse trabalhar, então não se pode desafiar aí os atos da natureza.
Mas isso não pode contar como hora não trabalhada, né? Depois fazer o funcionário descontar em outro dia.
Não, teoricamente não, é um fato, como eu disse, um fato de força maior, né? A força maior impede, seria como se fosse uma guerra, uma calamidade pública. Isso aí não pressupõe depois o direito de ser reposto, cobrado novamente. É uma situação que a pessoa ficou impedida de ir ao trabalho, não só por um fato não provocado por ela. Né?
Bom, sim. E a gente
isso
pode...
Vale pra... Pois não.
Doutor Júlio, a gente pode falar que a empresa vai sofrer o prejuízo, né? Do dia perdido.
Sim, a empresa sofrerá, a empresa sofre com o dia perdido. A culpa aí, no caso, não será imputada, por exemplo, ao trabalhador, assim como a culpa não será imputada à pessoa que tenha um contrato, vamos dizer, um contrato comum. É, eu tinha que entregar um bolo de casamento naquele dia, mas eu não conseguia atravessar a via pública porque eu não conseguia chegar porque o trânsito não fluía. E foi uma coisa completamente inevitável e imprevisível que ocorresse. Então, a própria lei, você chega no artigo 393 do Código Civil, por exemplo, que trata os contratos comuns, já fora do âmbito da CLT, você não pode responsabilizar o contratante. Olha, não levou meu bolo no meu casamento. Sim, não levou porque foi impedido por uma força maior. É diferente da situação daquele que não leva o bolo porque foi negligente, foi imprudente, porque bateu o carro, porque estava embriagado. Você consegue antever uma situação jurídica diferenciada.
E nesse caso também, a gente viu, não é o caso aqui de Campinas ontem, né? A gente viu muito em São Paulo os comerciantes do CEAGESP, né? Com milhões de reais em prejuízo. Nesse caso, não tem como acionar o Estado. Quem perdeu mercadoria, não tem como acionar o Estado. Vai ter que arcar com prejuízo mesmo.
Vamos ver. Aí há algumas situações. Em primeiro lugar, muita gente tem seguro. Mas é observar se a apólice de seguro cobre inundação. Muita gente, para baratear o custo do contrato de seguro, passou a fazer o que nós chamamos contrato de seguro de perfil. No perfil, a pessoa, para pagar um seguro mais barato, começa a não pagar seguro de inundação, seguro contra raio, né? Começa a abrir mão de certas coisas que ocorrem. Então, verificar bem na apólice de seguro se a apólice cobria inundação. encobrindo inundação, haverá cobertura securitária, a pessoa está coberta. Se não previr, né, aí nós temos que ver se foi alertada pelo corretor de seguro a respeito disso. Porque o consumidor deveria ser alertado, por exemplo, de que não cobria indenização. Isso é uma coisa que pode ser discutida judicialmente também. Bom, não é caso de contrato de seguro. Vamos discutir se o poder público tem ou não tem responsabilidade. O que se coloca é o seguinte: quando o poder público falha na limpeza dos rios, quando o poder público falha na limpeza das vias públicas, quando ele deixa mato em terreno, quando ele não cumpre o seu dever constitucional de manter a limpeza urbana, o seu dever de ser eficiente, que está no artigo 37 da Constituição, ele se torna responsável por indenizar se nós demonstrarmos que a inundação naquele ponto específico decorreu daquela falha de prestação de serviço público. Por exemplo, aquela inundação naquele bairro tal decorreu porque há 2 anos ou há 1 ano e meio não se faz a limpeza de um determinado córrego, de uma determinada boca de lobo. Aí você consegue que o poder público indenize todo o seu prejuízo, integralmente.
Bom,
agora, se o poder público limpou aquela área, se o poder público faz o seu dever de casa corretamente e há um volume anormal de chuvas, aí nós temos que brigar com São Pedro.
O senhor tocou num assunto muito interessante, muito importante, que causa dúvida nas pessoas, porque muitas vezes a pessoa perde o carro numa enchente e o seguro não quer pagar, né? Então, tem que ler o contrato antes, essa parte de o corretor ter oferecido algo, né? Eu sei que o senhor estava falando de seguro de imóveis, né? Para empresas e tal, mas no caso do carro a mesma coisa, né? Se não tiver explícito no contrato, como cobrar esse seguro? Só se o corretor não ofereceu para poder ter algum ressarcimento?
Sim, e olha bem, veja bem, a regra é a de que no silêncio do contrato, o seguro deve cobrar, o seguro deve pagar. Por quê? Porque o contrato de seguro, ele é uma relação de consumo. E o artigo 47 do consumidor diz que, na dúvida, a seguradora paga. O contrato é sempre interpretado a favor do consumidor, que é a parte hipossuficiente na relação. Certo? Agora, para que a seguradora não pague, deve haver uma ressalva, uma proibição expressa e negritada no contrato. Então, o contrato deve vir expressamente em negrito, dizendo: não cobrirá inundação. Aí, quando ele vem, não cobrirá indenização, isso deve estar em destaque, em negrito, preferencialmente até com uma letra maior. Um destaque em caixa alta, uma Arial 14, por exemplo, para diferenciar do destaque. A partir disso, não se observar, você já poderia estar reclamando, questionando judicialmente a validade do contrato.
Para ficar claro.
E pedindo a indenização.
Sim, para ficar claro, então tem que estar em negrito, né? Um ouvinte, ele faz uma pergunta aqui, e a gente acompanhou mesmo aqui na programação da CBN, quem acompanhou na televisão também, matérias em internet, né, do desespero das pessoas para chegarem ao trabalho, né? Então ele diz que as pessoas foram alertadas na noite anterior. Isso muda alguma coisa na situação, doutor Júlio?
Não muda. Veja bem, se o poder público me alerta para desocupar, a Defesa Civil me alerta para sair de um local às 10 horas da noite e eu saio, tudo bem. Eu não sofri o dano moral, não perdi ninguém, não perdi familiar. Agora, isso não muda o caso de eu ter perdido minha mobília, de eu ter perdido meu imóvel, de eu ter perdido a minha geladeira. O poder público terá que me indenizar se não fez o seu dever de casa, se não limpou a via pública, se não cumpriu com os seus deveres próprios, né? Agora, se ele não me avisa para sair do imóvel, sabendo que terá uma tragédia ali, que haverá um risco de desabamento, e morre alguém, aí ele ainda terá que pagar dano moral, terá que pagar uma pensão vitalícia para os parentes, né? Aquilo que a pessoa representava no orçamento familiar, título de pensão alimentícia, né? Terá que pagar uma série de outros encargos numa série de juízo de indenização. Isso se o poder público tiver sido leviano em relação aos seus deveres de limpeza, conservação de logradouros públicos, por exemplo.
Não, mas no caso, doutor Júlio, o que o nosso ouvinte está questionando é se a empresa pode descontar a falta porque o funcionário já tinha sido alertado da situação climática no dia seguinte.
Ah, eu entendi. Prevenindo o funcionário. Agora que eu entendi, eu estou achando que era um aviso da Defesa Civil.
É, o aviso é da Defesa Civil, mas pelo aviso da Defesa Civil, o trabalhador, ele pode, a empresa, ela pode descontar o dia, porque o trabalhador já sabe que precisa buscar alternativa para ir para lá. É mais ou menos isso que
veja o... Veja bem, se o empregador alerta, o empregado, olha, é uma faca de dois gumes, hein? Se o empregador alerta o empregado no seguinte sentido, olha, amanhã você vai ter problema para chegar ao trabalho, saia 2 horas mais cedo para você não perder o dia de serviço. Tudo bem, só que ele estará 2 horas mais cedo à disposição do empregador, concorda comigo?
Sim.
Terá o direito de receber hora extra se for trabalhar. Agora os empregadores estão todos com raiva de mim, hein?
Bom, e tem também o que mesmo saindo 2 horas mais cedo, se a chuva foi no domingo à noite e não chegou, vai descontar o dia de que jeito, né?
Pois é, mas se ele colocou o empregado à disposição dele 2 horas mais cedo para a chuva, o empregado que esteve de prontidão 2 horas mais cedo receberá a hora extra.
E se soltar 2 horas mais cedo?
Hã?
Se soltar o trabalhador 2 horas mais cedo?
Bom, aí sim, soltou 2 horas mais cedo, aí não há hora extra, haverá uma compensação, né? Aí tá regular. Mas o fato é que as pessoas acabaram não soltando 2 horas mais cedo, né? Soltaram no horário normal e se bobear, a pessoa ainda teve trabalho para chegar em casa. Ainda chegou em casa 2 ou 3 horas mais tarde.
É, a gente viu muitos que nem chegaram no trabalho e ficaram presos o dia todo, né?
Ficaram presos o dia todo, foi uma situação calamitosa. Mas você está entendendo a extensão que isso pode gerar do ponto de vista jurídico?
Sem dúvida. São muitas situações. Implicações, né? Muitas implicações é o termo correto. Doutor Júlio Balerini, especialista em direito do consumidor, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço, estou sempre à disposição da rádio aí. Um grande abraço a vocês, uma boa tarde a todos.
Um abraço.